Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano, emissão do dia 29 de novembro de 2024. Apresentação de Filomeno Lopes e Dulce Araújo.
Nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano os profissionais da Universidade de Nápoles, Federico II, a mais antiga universidade laica do Ocidente, por ocasião dos 800 anos da sua fundação.
Caminhando juntos, a Assembleia Diocesana da Diocese de Bafatá traça novos rumos pastorais.
E em Cabo Verde, a Jornada Diocesana da Juventude Santiago 2024, que decorreu nos dias 22, 23 e 24 de novembro, terminou com um balanço positivo.
De Lisboa a Seul, via Roma, tema da crónica desta semana do padre Tony Neves. Estas e outras informações já a seguir. Acompanhe.
A expectativa de Deus é importante para o nosso caminho de fé. Todos os dias nos visita o Senhor, fala-nos, revela-se-nos de maneira inesperada e virá no fim da vida e dos tempos. Por isso, Ele mesmo nos exorta a permanecer despertos, a vigiar, a perseverar na expectativa. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sexta-feira, dia 29 de novembro, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sexta-feira, dia 29 de novembro, em audiências sucessivas no Vaticano, o Sr. David Choquehuanca Céspedes, vice-presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, com o séquito. Uma delegação dos profissionais da Universidade de Nápoles Federico II, a mais antiga universidade laica do Ocidente, por ocasião dos 800 anos da sua fundação. E, finalmente, os bispos da Grécia em visita ad limina apostolorum.
Magnífico retore, chiarissimi professori, care sorelle, cari fratelli, buongiorno. Sono lieto di salutarvi in occasione di un anniversario che vi fa onore e proprio per questo impegna la vostra responsabilità. 800 anni sono infatti trascorsi dalla fondazione dell'Università degli Studi di Napoli.
Como dizíamos, o Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, a comunidade acadêmica da Universidade de Nápoles Federico II, composta por reitores, professores e estudantes do sector de medicina odontológica, e proferiu a sua saudação, recordando a fundação da universidade que há 8 séculos continua a ser um marco histórico na educação e na ciência. Ao iniciar o seu discurso, o Papa elogiou o legado da universidade e a tradição de excelência que remonta ao Imperador Federico II, seu fundador, que deu origem a uma das mais antigas universidades do mundo. O Santo Padre destacou a importância do lema hipocrático que une a lição do grego Hipócrates à autoridade do latino scribonio. Primeiro, não prejudicar. Segundo, cuidar. Terceiro, curar. Segundo o Papa Francisco, estas máximas continuam a ser um guia indispensável para a prática médica. Não prejudicar. Isso, disse, pode parecer algo óbvio, mas na verdade responde a um saudável realismo. Antes de tudo, trata-se de não acrescentar mais danos e sofrimentos àqueles que o paciente já está a viver. Sobre o cuidado, Francisco ressaltou que esta é a ação evangélica por excelência, como a do bom samaritano, e que deve ser realizada com o estilo de Deus. E qual é o estilo de Deus? Proximidade, compaixão e ternura. Não esqueçam, disse, Deus é próximo, compassivo, eterno. O estilo de Deus é sempre este, proximidade, compaixão e ternura. Em seguida, o Papa compartilhou uma experiência pessoal. Eu me recordo, disse, de quando, aos 20 anos, tiveram que retirar parte do meu pulmão, que estava doente. Sim, me davam os medicamentos, mas o que mais me dava força era a mão dos enfermeiros que, após aplicar as injeções, seguravam a minha mão. Esta ternura humana faz tanto bem. Sobre o ato de curar, o Papa afirmou que, neste aspecto, os médicos podem se assemelhar a Jesus, que curava todas as doenças e enfermidades entre o povo, e destacou os desafios modernos da prática médica num mundo de rápida evolução tecnológica. A medicina, disse, jamais deve negligenciar a dignidade humana, que é igual para todos. Caso contrário, corre o risco de se prestar aos interesses do mercado ou da ideologia, em vez de se dedicar ao bem da vida nascente, da vida sofrida e da vida necessitada. O médico existe para curar o mal, cuidar sempre. Nenhuma vida deve ser descartada, nunca. Mesmo quando alguém diz, mas este paciente não tem mais jeito, acompanhe-o até o fim. Por fim, o pontífice exortou os profissionais de saúde e académicos da universidade a cultivarem uma ciência com respeito e a serviço da pessoa humana e exprimiu a sua gratidão pela dedicação e competência da instituição que segue formando gerações há 8 séculos. Depois de 800 anos, vocês continuam a fazer escola. E, como de costume, pediu, não se esqueçam de rezar por mim.
Vi esorto a cultivare una scienza che sia sempre al servizio della persona. E vi ringrazio per la competenza e vi ringrazio per la costanza del vostro lavoro. Dopo 800 anni continuate a fare scuola. E grazie. Ve ne dico di cuore. E vi raccomando, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
Em Cabo Verde, a Jornada Diocesana da Juventude Santiago 2024, que decorreu nos dias 22, 23 e 24 de novembro, terminou com um balanço positivo. Mais de 2 mil jovens responderam ao apelo do Papa Francisco e participaram no encontro diocesano que decorreu no campo relevado de Ponta d'Água, na cidade da Praia, Ilha de Santiago. Um evento que ultrapassou as expectativas da comissão organizadora. A confirmação é do assistente do secretário diocesano da Juventude e diácono permanente, Daniel Vaz.
O balanço que realmente nós podemos fazer não pode ser outro, senão um balanço extremamente positivo. As atividades, portanto, superaram as nossas expectativas, né? Tanto nos 3 dias de atividades. Portanto, os jovens acudiram, responderam, ao chamado nós fizemos. Tivemos na sexta-feira um dia grandioso, no sábado um dia também muito rico. No domingo, sinceramente, foi um dos dias marcantes desta nossa atividade, porque nós estávamos à espera de aproximadamente 500 a 800 mil jovens. Né? Estamos a atravessar o período de campanha, né? E muitos jovens, portanto, estão recrutados, né? Portanto, para estarem nas campanhas. Né? Mesmo assim, então, nós tivemos mais de 12 mil jovens, portanto, no campo relevado de Ponta d'Água, a celebrar esta grande jornada de santa. Juventude. O nosso balanço é extremamente positivo, né? Portanto, os jovens estiveram de uma forma sublime, de uma forma tão bem, né? Estiveram para nós é gratificante, né? Tanto ver os jovens respondendo, portanto, o apelo do Santo Padre em celebrar essa jornada de Santa Juventude, né? E com este lema tão rico, tão belo, né? Tão chamativo, os jovens querem oportunidade, os jovens querem também deixar perceber que realmente eles querem e devem, portanto, ter os seus espaços para poderem também celebrar a sua fé, para poderem também estar com Cristo, possam mostrar aquilo que gostam e que querem.
O ponto alto foi o momento de ver e escutar uma mensagem que o Papa Francisco gravou em vídeo no móvel do bispo de Mindelo e enviou à juventude cabo-verdiana. Segundo Daniel Vaz, foi um banho de alegria.
Nós tivemos uma graça tão grande, foi uma graça, o Daniel estando, portanto, no encontro dos bispos em Roma, teve esta oportunidade de falar com o Santo Padre, pedindo uma mensagem aos cabo-verdianos, e o Santo Padre, de repente, dirigiu uma mensagem aos jovens, né? Apelando aos jovens para que não fiquem estagnados, para que movam, para que sintam realmente e que Deus conte com eles para o futuro desta igreja. Nós deixamos esta mensagem, o Padre chama os jovens cabo-verdianos e apela aos jovens cabo-verdianos a não ficar estagnados como água parada, não ficarem parados e isolados da vida. O espaço da igreja é dos jovens. Então, os jovens são o futuro, os jovens é que formam a geração. Os jovens, portanto, recebem essa transmissão da fé que este país vive e viveu durante os anos para transmitir às outras gerações e assim, portanto, fazermos como acontece com os discípulos, né? De receber para dar. Eu penso que os jovens realmente entenderam muito bem e da forma que agiram após ouvir essa mensagem do Padre. Eu espero que realmente isto os ajude e que nos próximos encontros, portanto, possam dar testemunho daquilo viveram durante o período com escutar tanto esta mensagem de Santo Padre.
Na mensagem, o Papa fala com emoção de um cabo-verdiano que esperamos ver um dia venerado nos altares, o negro Manuel. A missa de envio aconteceu no domingo dia 25, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus e presidida pelo Frei Moisés Semedo. Os jovens das Ilhas de Brava e Fogo não marcaram presença no evento. O Dia Diocesano da Juventude decorreu sob o lema Os que esperam no Senhor caminham sem cansar. A paróquia de Nossa Senhora da Luz, na Ilha do Maio, foi eleita para receber a próxima Jornada Diocesana da Juventude. Refira-se que de 4 a 8 de agosto, a Vigaria de Santiago Norte viveu momentos de graça, de reflexão e de convívio com jovens das 9 ilhas que compõem as duas dioceses e ocorreram dentro das atividades da Semana Central Final das celebrações dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago e 30 anos da Diocese de Mindelo, a acontecer em 2033. De 8 a 12 do mesmo mês, a Vigaria de Santiago Sul e Maio recebeu as mesmas atividades.
Permanecemos em tema dos jovens, ouvindo agora a crónica desta semana do padre Tony Neves, intitulada De Lisboa a Seul, passando por Roma.
Lisboa e o mundo souberam no Panamá que as Jornadas Mundiais da Juventude iriam acontecer em Portugal pela primeira vez. Assim foi, em julho de 2023, a capital de Portugal tornou-se o epicentro de uma grande revolução juvenil, com cerca de 2 milhões de pessoas a encher a cidade de festa, colorido, diversidade e fé. No fim, ali bem junto ao Rio Tejo, o mundo inteiro soube que as próximas jornadas serão em Seul, na Coreia do Sul. A partir de então, os caminhos dos jovens estão a apontar rumo à Ásia, continente onde a Igreja continua a crescer. Esta foi uma semana forte em eventos e intervenções do Papa. À Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que congregou no Azerbaijão mais de 50 mil pessoas, o Papa pediu aos países mais ricos do mundo o cancelamento da dívida aos países mais pobres e, claro, um compromisso mais sério e radical na defesa da nossa casa comum. E presidiu a missa em São Pedro dois domingos seguidos, o que acontece raramente. A 17 de outubro foi celebrado o Dia Mundial dos Pobres, com a Eucaristia, e também o almoço partilhado com 1.300 pessoas que vivem em situação de fragilidade e por isso são já apoiadas por instituições católicas de caridade. Também o Hospital Ambulatório tratou pessoas pobres na Praça de São Pedro e foram oferecidas em 13 países casas e famílias a famílias sem habitação. No Domingo de Cristo Rei, a festa foi outra. O Papa Francisco convidou as delegações de Portugal e da Coreia para realizar em plena Basílica de São Pedro a passagem de testemunho. jovens coreanos receberam das mãos de jovens portugueses os símbolos das jornadas, a cruz e o ícone de Nossa Senhora. Foi intensa, colorida, simbólica a manhã de 24 de novembro. Antes de a partilhar o que se viveu aqui em Roma, deixem-me evocar gratas memórias, fazendo um resumo muito corrido da festa e manifestação de fé juvenil que foram a GMG Lisboa 2023, que eu tive a felicidade de viver intensamente. Momentos houve que marcaram quantos lá estavam e os milhões que seguiam pelos média e redes sociais. A celebração de abertura, a via sacra, a vigília e, claro, a missa de encerramento. De dia para dia víamos que o número aumentava e a alegria se tornava mais evidente nos rostos dos jovens com quem nos cruzávamos. Para a memória futura, ficou gravado todos que o Papa Francisco lançou como desafio de abertura às novas gerações. Também guardo no coração o convite inspirador e provocador a surfar as vagas do mar da vida, como se dança em cima das ondas gigantes da Nazaré. E, claro, sempre ao ritmo de Maria, apressadamente. Talvez tenha sido Marisa quem definiu melhor as Jornadas Mundiais da Juventude. A maior concentração de fé e de amor que alguma vez vi. Devo confessar que nas minhas passagens frequentes pela enorme sala de imprensa, no pavilhão Carlos Lopes, escutei muitas vezes a reação de espanto dos profissionais dos mídia, vindos do mundo inteiro por causa das multidões em festa, do comportamento exemplar dos jovens, da qualidade das celebrações e encontros, do sucesso organizativo, da interação fantástica do Papa com os participantes. Portugal, a Igreja e o Papa ganharam pontos na cotação dos média internacionais que fizeram uma cobertura extraordinária. Voltemos a Roma neste Cristo Rei, numa altura em que a cidade está virada do avesso por causa das inúmeras obras que preparam o acolhimento a muitos milhões de pessoas no Jubileu 2025. A delegação de Lisboa confiou simbolicamente à de Seul os símbolos oficiais das GMGs, passando para a Coreia a enorme responsabilidade de organizar as próximas Jornadas Mundiais. Tudo começou no sábado, com as delegações dos dois países a rezar o Rosário em Santa Maria Maior, na Capela de Nossa Senhora. No domingo, na Basílica de São Pedro, a delegação portuguesa entregou então simbolicamente os símbolos à delegação coreana. Na homilia da missa, o Papa Francisco foi claro, quando olhámos à nossa volta, que dizer das guerras, da violência, dos desastres ecológicos e que pensar dos problemas que também vós, queridos jovens, tendes de enfrentar ao olhar para o amanhã. A precariedade do trabalho, a incerteza económica, além das divisões e desigualdades que polarizam a sociedade. Queridos jovens, estai atentos para não vos deixar embriagar pelas ilusões. Sede concretos, a realidade é concreta. Continuai a amar, mas amar à luz do Senhor, a dar a vida para ajudar os outros. Por favor, estai atentos a isto. A vossa dignidade não está à venda, não se vende. Estai atentos, não vos contenteis em ser estrelas por um dia, estrelas nas redes sociais ou em qualquer outro contexto. Não são os consensos que salvam o mundo, nem tornam as pessoas felizes. O que salva o mundo é a gratuidade do amor. E o amor não se compra, não se vende, é gratuito, é o dom de si mesmo. E concluiu, avancemos contentes por sermos para todos, de estarmos no amor, de sermos testemunhas da verdade. E, por favor, não percais a alegria. A grande viagem de Lisboa para Seul passou agora por Roma e prossegue, reforçada com este estímulo forte do Papa Francisco. A missão no planeta jovem continuará a ganhar corpo e expressão por terras da Coreia.
E vamos agora até a Guiné-Bissau, onde o nosso correspondente Casimiro Cajucam nos informa sobre a Assembleia Diocesana da Diocese de Bafatá.
Durante 3 dias de intensos debates e partilhas, os participantes reafirmaram a urgência de criar oportunidades de estudo e trabalho, apostando em projetos de iniciativa interna como resposta às dificuldades sociais que afetam a Guiné-Bissau. O padre Admir Barreiro, encarregado de apresentar as conclusões, lançou um apelo direto à Igreja Católica, assumir um papel ainda mais ativo e corajoso na missão de promover o bem-estar social e espiritual das comunidades.
Os membros da Assembleia Diocesana apelam, vendo a situação problemática que a educação está enfrentando no país, falta de professores por razões de imigração e falta de colocação de novos professores já formados, vendo a camada juvenil em situação de desespero, uso de substâncias ilícitas, falta de ocupação, tendência de fuga para o estrangeiro, uso de violência, inclinação ao roubo e assaltos e outros problemas, como Igreja Diocesana, assumimos o compromisso e apelamos aos homens e mulheres de boa vontade de dedicarmos com máxima intensidade na motivação, educação e criação de oportunidades de estudo e trabalho através de projetos e iniciativas internas para mitigar estes desafios.
Ele também sublinhou a importância da participação de todos os missionários na vida da diocese, reforçando a mensagem do administrador diocesano sobre o poder transformador da comunhão e do engajamento coletivo.
Falando da Assembleia Diocesana, o administrador diocesano fez apelos muito pertinentes sobre a necessidade de uma participação mais ativa de todos os missionários e leigos na vida da diocese. Pediu opiniões, mais aproximação, debates e atuação de todos, isso sem esperar convocações ou pedidos, que todos se sintam envolvidos nessa dinâmica sinodal.
Mais do que um evento administrativo, a Assembleia foi um momento de inspiração e planejamento, no qual o projeto pastoral diocesano foi revistado e novas estratégias foram desenhadas para intensificar a evangelização e ampliar o serviço social. O encerramento deste encontro deixou uma mensagem clara: o chamado à participação não é apenas um lema, mas uma atitude que deve mover a diocese e cada fiel na busca de um futuro mais solidário e justo. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucan.
O Uganda acolhe cerca de 2,5 milhões de refugiados, na sua maioria provenientes de vários países do continente africano. Os campos de refugiados estão repletos de crianças e jovens, que representam cerca de 80% da população refugiada, e entre eles há um número significativo de mães solteiras. A gravidez na adolescência representa quase um quinto de todos os nascimentos que ocorrem anualmente no Uganda. E em cada mês verificam cerca de 32 mil gravidezes nestas condições. Para apoiar estas jovens ugandesas, os missionários salesianos deram início a um programa de apoio no centro Dom Bosco Palabek, sob o lema Reconstruir a Vida dos Refugiados. Durante o trabalho pastoral diário, os salesianos do campo de refugiados de Palabek conheceram profundamente a realidade de muitas meninas que, por abusos ou por falta de consciência, se tornaram mães antes de atingirem a idade adulta. São jovens corajosas que decidiram ter os filhos e mantê-los ao seu lado, apesar das circunstâncias difíceis que as rodeiam, lê-se numa nota divulgada pelos missionários. Quase todas as mães adolescentes de Palabek fugiram da guerra e não tiveram tempo ou oportunidade de se desenvolver e de melhorarem a sua autoestima ou aprenderem a cuidar dos seus filhos e filhas. Elas precisam de formação e informação sobre como agir e também como cuidar de si mesmas, afirmam os salesianos. Infelizmente, continuam, elas não têm sonhos ou esperanças adequadas à sua idade. A sua principal preocupação são os seus filhos e isto leva-as a esquecer-se de si próprias, o que, por sua vez, acarreta graves danos tanto para elas como para os seus filhos. No entanto, constatamos que estas meninas estão dispostas a aprender e a melhorar a sua vida. Elas estão dispostas a dedicar tempo à educação e querem ter uma vida plena com os seus filhos e filhas. De acordo com as regras do sistema educativo do Uganda, as estudantes grávidas ou que amamentam não podem frequentar a escola, o que significa que muitas não concluem a formação adequada porque parar de amamentar é impensável para muitas delas que não têm outras opções para alimentar os seus bebés. Por todas estas razões, os filhos de Dom Bosco pensaram na possibilidade de criar um espaço seguro para as crianças, enquanto as mães estão nas aulas, a fim de garantir às jovens a sua educação e, ao mesmo tempo, a alimentação adequada para os meninos.
Rádio Vaticano.
Atualidade e informação.
O chefe de Estado angolano João Lourenço abordou nesta quinta-feira ao telefone com o presidente do Ruanda, Paul Kagame, a situação de segurança no leste da República Democrática do Congo, RDC, no quadro da missão enquanto medianeiro mandatado pela União Africana. João Lourenço falou com o seu homólogo ruandês depois de o ter feito quarta-feira com o presidente Félix Tshisekedi da RDC. A República Democrática do Congo e o Ruanda aprovaram nesta segunda-feira em Luanda um documento denominado Conceito de Operações, CONOP, instrumento que orientará a implementação do plano harmonizado para a neutralização das FDLR. O documento aprovado durante a sexta reunião ministerial sobre o processo de paz no leste da República Democrática do Congo, sob mediação de Angola, vai facilitar também o desengajamento das forças e levantamento das medidas de defesa da República do Ruanda. O governo etíope alertou nesta quinta-feira que o conflito em Amhara está a ter consequências catastróficas no sistema de saúde desta região, a segunda mais populosa que vive uma insurreição armada há mais de um ano e meio. O impacto deste conflito nos serviços de saúde e humanitários tem sido catastrófico, lamentou o ministro da Saúde da Etiópia, Ayele Techome, numa conferência de imprensa em Addis Abeba. Por um lado, a procura de serviços de saúde aumentou e, por outro, o acesso a estes serviços essenciais deteriorou-se consideravelmente, prosseguiu. Segundo Ayele Techome, as autoridades constataram taxas alarmantes de subnutrição aguda, nomeadamente entre as crianças, e esta crise afetou de forma desproporcionada as pessoas já marginalizadas, nomeadamente nas zonas remotas e rurais. Os Fano, milícias populares tradicionais de autodefesa da etnia Amhara, pegaram em armas contra o governo em abril de 2023 nesta região setentrional de 23 milhões de habitantes.
E com isto terminamos por hoje a emissão diária da Rádio Vaticana em língua portuguesa para o continente africano de modo especial. Até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus. We